Meio-dia em Portugal, também na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 11 da manhã em Cabo Verde, 13 horas em Angola e 14 em Moçambique e na África do Sul. João Costa Dias com as notícias ao meio-dia na RDP África.
OMS analisa novas variantes do SARS-CoV-2. Esperam-se hoje novas recomendações. Enfermeiros podem paralisar em Luanda em protesto contra a falta de condições de trabalho. Numa semana, duplicou o número de pessoas que fugiram da violência na República Centro-Africana.
Alô?
Devem ser tornadas públicas hoje as recomendações do Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde, que se reuniu ontem com duas semanas de antecedência para discutir variantes do SARS-CoV-2 bem mais contagiosas. O número de países e territórios onde a variante inicialmente identificada no Reino Unido é encontrada é de 50 e de 20 para a variante identificada na África do Sul. De acordo com a OMS, uma terceira mutação detectada no Japão e originada na Amazónia brasileira pode ter impacto na resposta imunológica. A África registrou nas últimas 24 horas mais 1.043 mortes por Covid-19, para um total de 76.762 e 34.003 novos casos de infecção, segundo os últimos dados oficiais da pandemia do continente, divulgados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o África CDC. A África do Sul decidiu adiar o início do ano letivo por duas semanas para evitar que as escolas se tornem centros de transmissão para a Covid-19, numa altura em que os novos casos andam em torno de 20 mil por dia. Aliás, 20 mil por dia eram números da semana passada. O ano letivo na África do Sul fica agora marcado para ter início a 15 de fevereiro. Em Luanda, os enfermeiros podem parar dentro de dias em protesto contra a falta de condições de trabalho e aos impactos que isto tem na relação com os pacientes e também com os familiares. Reclamam que sejam resolvidas os problemas das más condições de trabalho e falta de material de desgaste rápido nas unidades sanitárias. O sindicato da classe entregou à entidade patronal um caderno reivindicativo com 16 pontos, mas o presidente, António Quileba, admitiu um possível recuo na paralisação, isto caso haja abertura para o diálogo e soluções.
Passam mais de 10 dias, a empregadora não se pronuncia sobre o assunto. Nós tivemos uma planificação de que teríamos a plenária já para aprovação da declaração de greve, seria no dia 15, mas pensamos então adiar isso para a próxima quarta-feira, dali onde se vai criar as condições para então a realização da greve nas unidades sanitárias de Luanda.
António Quileba, presidente do Sindicato dos Enfermeiros. E Angola apresenta hoje a recandidatura da embaixadora Josefa Saco ao cargo de comissária da União Africana para Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Ambiente Sustentável. Durante a cerimónia com o grupo africano do Corpo Diplomático, acreditado em Angola, que se realiza por videoconferência e é presidida pelo chefe da diplomacia angolana, Tete António, a embaixadora Josefa Saco apresenta a sua visão sobre o Pelouro, assim como os propósitos da sua recandidatura ao cargo na União Africana. E os preços em Cabo Verde recuaram 0,1% em dezembro, repetindo as quedas mensais anteriores e com o ano 2020 a fechar com uma inflação de 0,6%, abaixo das previsões, segundo dados oficiais. Em dezembro, tal como em novembro e em outubro, segundo o índice de preços ao consumidor, registrou-se uma variação média negativa de 0,1%. Mais de uma centena de estabelecimentos hoteleiros em Cabo Verde já têm certificado sanitário e estão prontos para receberem turistas. A afirmação é do diretor-geral do turismo, Francisco Martins, que enumera um leque de produtos a serem desenvolvidos no ramo turístico.
As Ilhas do Sal e Boa Vista têm, neste momento, uma situação praticamente nula em termos de casos, e as outras ilhas por lá caminham. O importante é dizer que tudo o que se pode fazer não depende apenas do governo, depende também de nós, da população, e estamos otimistas que assim que houver condições lá fora, teremos o turismo de volta e em segurança.
Para um turismo que se quer seguro, o Governo da Praia, recorda Francisco Martins, está a levar a cabo o programa de formação dos profissionais, diversificação do setor e a certificação dos estabelecimentos hoteleiros.
Atualmente, 500 estabelecimentos já receberam tanto formação, abrangendo mais de 1.500 pessoas em todas as ilhas de Cabo Verde. E estamos a continuar com a formação para estabelecimentos que queiram aderir ao certificado sanitário. Uma centena e tal já receberam o certificado e os outros restantes estão em processo, portanto, de certificação. O certificado é atribuído com uma auditoria que é feita de uma forma mais indicada, que é online, e falamos de todas as ilhas.
Ainda no quadro do Plano de Renascimento do Turismo, o diretor-geral diz que vão ser desenvolvidos vários programas como forma de desconcentrar a oferta e fomentar a competitividade.
Turismo de aldeias, turismo de gastronomia, turismo enológico, caminhadas, a recuperação e a preparação e a melhoria de caminhos vicinais para os turistas possam ter um percurso seguro, a recuperação de miradores, construção de centros interpretativos, postos de informação turística, que faz parte tanto dessa preparação para a população poder então receber os turistas com a criação de infraestruturas locais que não só embelezam as localidades, mas também tragam o orgulho, a vontade de receber cada vez melhor que o cabo-verdiano já tem por natureza, na sua morabeza natural.
É também neste quadro que o Ministério do Turismo e Transportes e o Ministério da Administração Interna de Cabo Verde assinaram ontem um acordo no âmbito de um programa que visa o desenvolvimento do setor turístico. O Sindicato da Carreira e de Investigação e Fiscalização dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras de Portugal promete dar guerra ao governo caso o serviço seja desmantelado e as funções divididas pela Polícia Judiciária, Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana. A edição desta manhã do Diário de Notícias adianta que o SEF vai ser extinto, dando lugar a um novo organismo chamado Serviço de Estrangeiros e Asilo. Quanto às funções policiais, vão ser atribuídas à PJ, à PSP e à GNR. A alteração deve ser aprovada no Conselho de Ministros da próxima semana. O presidente do sindicato, Acácio Pereira, pede a intervenção da Assembleia da República para impedir o que considera ser uma decisão errada do primeiro-ministro. Caso contrário, ficam também responsáveis pela mudança.
Qual era enfraquecimento do SEF, qual era diminuição do que são as competências do SEF, vai ter a nossa oposição frontal. E garantidamente vai haver uma guerra total nesta matéria. Dividir os funcionários quase me parece uma partilha de despojos. E entendo que tem de haver bom senso neste processo. Eu espero que os próprios partidos com assento parlamentar impeçam que António Costa leve por diante decisão errada, sendo eles os responsáveis por essa decisão, se não o impedirem.
Acácio Pereira diz que desmantelar o SEF é um erro, até porque tem competências únicas e a sua eliminação pode causar graves prejuízos.
A única polícia tem competência, tem know-how, tem reconhecimento internacional, no controle de fronteiras, no combate ao tráfico de seres humanos, no combate às redes de criminalidade transnacional e proteção de vítimas de tráfico de seres humanos, é o SEF. E, portanto, qual era a alteração vai trazer graves prejuízos, não só ao país, mas às mais forças e serviços de segurança.
O presidente do sindicato, a propósito da alteração que se vai verificar no SEF, que vai passar então a ser o Serviço de Estrangeiros e Asilo. O presidente português conversou durante a manhã de hoje com o rei de Espanha sobre a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, a evolução da pandemia e também sobre baixas temperaturas na última semana, de acordo com uma nota publicada na página da Presidência da República na internet. Os chefes de Estado dos dois países falaram ao telefone. O rei Filipe VI quis saudar o início da presidência portuguesa da União Europeia. E o Tribunal de Recurso de Timorense absolveu o casal de portugueses, Tiago e Fong Fong Guerra, condenado em 2017 por peculato a 8 anos de prisão e a uma indemnização ao Estado, ordenando o descongelamento das suas contas. O acórdão aprovado por unanimidade por um coletivo de 3 juízes e que foi hoje comunicado às partes determina a absolvição do crime de peculato, pelo qual o Tribunal de Dili tinha aplicado uma pena de 8 anos de prisão efetiva e o pagamento de uma indemnização de 859 mil dólares. Numa semana duplicou o número de pessoas que fugiram da violência na República Centro-Africana. Desde dezembro até agora, chega então às 60 mil pessoas, disse o Alto Comissário para os Refugiados em Genebra, jornalista Gael de Castro.
Só no dia 13 de janeiro, 10 mil pessoas cruzaram o rio Ubangue para encontrar refúgio na República Democrática do Congo, disse em conferência de imprensa o porta-voz do Acnur, Boris Shesherkov. O Alto Comissário para os Refugiados apela a um cessar imediato de todas as hostilidades na República Centro-Africana. A grande maioria dos refugiados fugiu para a República Democrática do Congo, país que contabiliza agora 50 mil centro-africanos refugiados. Em menos de um mês, 9 mil pessoas fugidas da República Centro-Africana encontraram refúgio no Congo, Tchad e Camarões. Cerca de 58 mil pessoas estão deslocadas dentro do território centro-africano, segundo a Comissão dos Movimentos de População. A 19 de dezembro, 8 dias antes das eleições presidenciais e legislativas, uma coligação de 6 grupos armados que controla 2/3 da República Centro-Africana, desde o início da Guerra Civil em 2013, lançou uma ofensiva para impedir a reeleição de Faustin Archange Touadéra. Mesmo assim, Touadéra foi declarado vencedor a 4 de janeiro, num escrutínio muito contestado pela oposição e no qual apenas 1 em 2 eleitores inscritos conseguiu exercer o seu direito cívico devido à insegurança que reina fora da capital, Bangui. Esta quarta-feira, os rebeldes lançaram pela primeira vez uma ofensiva contra Bangui, que foi repelida, mas neste ataque um capacete azul foi morto.
Recordo que estão atualmente na República Centro-Africana 243 militares portugueses, dos quais 188 integram a Missão Integrada Multidimensional das Nações Unidas para a Estabilização na República Centro-Africana, MINUSCA, e 55 participam na Missão de Treino da União Europeia, liderada por Portugal até setembro de 2021 e liderada pelo Brigadeiro-General Neves Abreu. 46 pigmeus foram mortos ontem num ataque dos rebeldes muçulmanos ugandeses das Forças Democráticas Aliadas, no nordeste da República Democrática do Congo. O ataque ocorreu na turbulenta região de Ituri, na fronteira com o território do Kivu Norte, fazendo 46 mortos e 2 feridos, todos da comunidade pigmeu, confirmou o ministro provincial do interior do Ituri. E a contagem de votos no distrito central de Bukoto, do vice-presidente do Uganda, de onde ele é originário, foi interrompida depois de serem contestados os resultados de 2 secções eleitorais. O vice-presidente Eduardo Sekandi, no cargo há 26 anos, estava atrás nos resultados preliminares que foram contabilizados ontem, antes da contagem parar.